Dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui nosso podcast. Estou fazendo o meu primeiro episódio do Falando de Música, que já é um quadro que eu faço pelo meu Instagram. No Instagram estou indo para a 15ª edição. Podcast, essa é a primeira. E faço questão de fazer com meus amigos que vieram de conexões de internet. E hoje eu tive a possibilidade de conhecê-los e eles estão aqui para falar um pouquinho para a gente do trabalho enquanto sambistas e enquanto compositores. Pablo Santana participou comigo em janeiro deste ano. E julho, ele ia participar, mas acabou não participando, né? Que foi em fevereiro. Mas tá aqui pra contar um pouquinho da história pra gente. E aí eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, né? Das trajetórias e tudo mais. Como que vocês conheceram, embora eu já sei que vocês são aí parentes. E aí, a história de vocês.
Começa comigo?
Pode começar, fica à vontade.
É, nós nos conhecemos, pra mim parece de outra vida, né?
Dentro da família.
Moleque aqui. Cara, mas né, nós somos primos, mas sempre teve muito a presença da música na nossa vida, né? Por conta dos nossos pais, dos nossos avós. Sempre foi um ambiente muito musical. Eu tinha aqui o meu avô também, que tinha um... Eu conto isso pra todo mundo, tinha a casinha de vinil dele, que escutava os vinis. E sempre tinha a confraternização. Onde o Júlio também sempre estava, mas não estávamos diretamente ligados à música, né? Eu não sei se olho pra lá, se olho pra você, fica à vontade.
Fique tranquilo, fica à vontade.
E aí, mais velho, isso foi aflorando na gente. Essa questão de ir pra rua e ouvir os sambas e querer tocar os sambas, querer executar. E aí chegou muito naturalmente nas nossas vidas.
É, então, o Pablo é meu primo, né? Só que o nosso contato com a música veio em momentos diferentes mesmo. Porque eu já tinha um contato com o samba e com a rua, só que ele já tinha um contato maior com o Paulo, que é um outro primo nosso, que já tinha ali um envolvimento muito mais forte pelo pai dele, que foi pastor de revelação e tal, tudo mais. E como o Pablo tinha uma proximidade muito maior com o Paulo, ele já tinha um contato maior de ir pra rua e de estar mais próximo dos sambas. Eu tinha muito contato com o samba, mas ainda não tanto com a rua, porque minha mãe não tinha esse contato tão forte com a rua. Então nosso contato profissional com a música veio em momentos diferentes. Eu comecei a tocar depois dele, inclusive ele começou a me levar para os sambas para tocar, me botou nos meus primeiros trabalhos, mas veio em momentos diferentes, profissionalmente. Com a música, eu acho que desde sempre lá em casa, minha mãe já ouvia, a mãe dele já ouvia, e o consumo de música acabava se encontrando muito por ali, era... Muito raro os gostos se desencontrarem, né? Era charme, era samba, era... Todas elas consumiam mais ou menos ali a mesma música e a gente acabou bebendo das mesmas fontes e acabou começando a circular pelos mesmos meios por ter os mesmos gostos também. Parecido.
É isso aí. E conta um pouquinho como que surgiram a história dos dois serem compositores e aí algumas parcerias que eu já sei que vocês têm, como que surgiu esse casamento, né? Com a composição, samba e Júlio e Pablo.
Cara, eu ia gostar de saber como surgiu pra você. Porque um belo dia ele tava escrevendo e chamando. Não sei onde foi o start de tipo, pô, vou escrever hoje.
Então, assim, eu acho que todo mundo que é meio que envolvido com música já arriscou escrever alguma coisa, né? E só que, cara, pra mim teve muita resistência da galera... Eu acho que isso foi até bom, da galera curtir o que eu escrevia no começo. Aí a gente teve um grupo, eu tive um grupo com ele e mais outros três integrantes, que a gente sempre teve muita dificuldade de ter contato com pessoas que iam oferecer boas músicas, que a gente julgasse boas músicas e compatível com o nosso projeto para poder gravar. E a gente tinha essa dificuldade e tal, tudo mais, as músicas que chegavam a gente não gostava muito... as que a gente queria, a gente não tinha tanto acesso. E aí aconteceu de um dia rolar uma música que hoje a gente não gosta tanto, porque hoje a gente circula por outra natureza.
As pedem a música, canta aqui.
A gente sente um pouco de vergonha, isso faz parte da evolução. A partir daí, a gente escreveu essa música e achou que tinha dom pra compor. Eu acho que a partir dessa música otimizou um pouco sim, o lance da composição. A gente escreveu até algumas coisas com o Matheus, né?
É.
Que é o outro menino que era integrante do grupo com a gente também.
Essa é com ele, né?
Ótimo cavaquinista. É, só que nessa tinham outros também, né? Outras pessoas de fora. Depois a gente passou a escrever algumas coisas só nós três, mais assim. E aí, mas não era samba, era alguma outra coisa
que a gente achava que era.
Não, saiu até, rolou até algumas coisas legais.
Dava pra botar
mas, não, rolou até algumas coisas, rolaram até algumas coisas legais, mas nada que eu me orgulhe hoje. Enfim, e daí, mas acho que no que foi passando o tempo ali, acho que o lance meio que adormeceu. Pra mim, o start de escrever samba foi quando eu saí do grupo. Que eu decidi focar só no samba mesmo, porque quando a gente é novo a gente quer circular onde tá a Sim. galera da nossa cidade, e a gente acaba meio que se rendendo ao que a galera da nossa cidade tá fazendo, a gente se deslumbra com o prestígio que a galera da nossa cidade tá ganhando, então a gente acaba querendo seguir pelo mesmo caminho. Quando eu saí do grupo, eu comecei a pensar em focar mais no samba. E eu ganhei a oportunidade, recebi a oportunidade de gravar um material de duas músicas autorais, ou inéditas, na SBACE, que é uma associação de compositores que tem, e recebi essa oportunidade e fui atrás de música pra gravar. Só que, mais uma vez, as músicas chegavam, não eram as músicas que eu queria muito, e eu tinha uma ideia muito na minha cabeça também de não querer gravar nenhum sucessão, sabe, alguma música já muito estourada. Uhum. Eu queria que aquela música, a música fosse realmente inédita e dissesse alguma coisa sobre mim. E aí eu conheci a Bel entre nossas vidas. Uhum. Conheci a Bel e ofereci essa oportunidade pra ela também. Tentei fazer esse intermédio porque eu acho que ela realmente merece muito todas as oportunidades, porque ela é muito talentosa. E daí fomos atrás de músicas. E eu comecei a ver que ela conseguia ter acesso a músicas muito boas, de muitos compositores muito bons, com muito mais facilidade. E as músicas chegavam pra mim e me agradavam. Eu falava, vai, irmão, vou ver que eu escrevo aqui alguma coisa, entendeu? Aí escrevi meu primeiro samba, que é um samba que ela canta até hoje, Ponto Final. E eu escrevi a música e mostrei pra ela. Eu conversava sempre muito o dia inteiro. Escrevi a música e mandei pra ela. Só que troquei 6 por meia dúzia, porque ela falou, cara, a música é muito boa e eu vou gravar essa música, senão você não vai gravar. Então continuei sem música pra gravar. Aí comecei a escrever num volume um pouco maior, comecei a escrever mais. Uhum. E aí fui encontrando minha natureza ali. No começo eu escrevia muita música pra Bel, porque todas as vezes que eu parava pra compor, eu sempre imaginava as músicas na voz dela mesmo, por ser uma referência mais próxima ali. E não cabia na minha extensão, no meu estilo de cantar. Muitas vezes nem na minha fala, porque eu escrevi muita fala feminina. E aí depois eu comecei a escrever num volume maior de coisas que eu gostava, partido, dolentes que cabiam pra mim, e com a prática eu fui começando a escrever com mais facilidade e com mais frequência. Pra mim surgiu dessa maneira, né? Foi mais na necessidade mesmo de escrever. Foi mais na necessidade, foi por...
Se eu não escrever, não vai...
Não foi por pra ser reconhecido como compositor, pra ver as pessoas cantando minha música no samba. Não foi, até porque eu ainda tenho uma dificuldade de acreditar que isso possa acontecer de fato, da minha música contagiar as pessoas. Às vezes eu recebo alguns elogios em relação às composições e eu acho que as pessoas pensam que eu sou um pouco frio com relação a isso. Mas não é, porque eu tenho uma dificuldade realmente de acreditar que alguma coisa que eu escrevi, alguém consegue se identificar com aquilo ali que eu escrevi e se contagiar de alguma maneira, seja samba de amor, samba de lamento, samba partido alto, qualquer coisa. Eu tenho uma dificuldade de acreditar. Então assim, não foi por nada disso. Não foi pra ser reconhecido, não foi pra ser ovacionado em roda de samba. Foi pela necessidade realmente, senão...
de fazer. Pegando esse gancho aí, eu acho que a gente trampa muito por amor ao samba mesmo. Então a gente não faz, pô, não, quero ser reconhecido. E aí quando acontece, assusta. Tu já tava passando na rua, vai ter o teu samba lá, não sei o quê. Aí não, e o cara sabia o nome do samba, e aí falou com o pessoal que tava. Ah, qual é o... quando vai ter o samba? Ah, o Bermuda e Chinelo, que é o samba que a gente faz.
Uhum.
E, tipo, impacta. Eu nem cheguei a comentar isso com ele ainda. Mas, tipo, fica impactado de parar e olhar e falar, cara, a rapaziada sabe. Porque tu não tá preocupado em status, tu tá preocupado em fazer a tua verdade, imprimir isso, mano.
Não, assim, muitas vezes você nem acredita que você foi tão bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer. Porque eu acho que, pelo menos da minha personalidade, mas o que eu conheço dele também tem um pouco disso. Tipo, a gente joga o sarrafo muito no alto. E às vezes as dificuldades são tanto pra gente realizar aquilo ali que a gente idealizou, que a gente acha que fracassou na parada. E quando a gente recebe a devolutiva das pessoas dizendo pra gente que a parada foi demais mesmo, a gente acha que não é pra aquilo ali, sacou? Porque a gente se saísse como a gente planejou, que as coisas seriam, aí sim, acho que a gente ia receber com muito mais facilidade. Mas na maioria das vezes a gente não consegue exatamente o que a gente planejou. Então a gente sempre acha que a devolutiva vai ser negativa. E quando a gente recebe uma abordagem que a pessoa chega e fala pra gente: não, cara, fui lá no samba, pô, samba demais, sei o que, que energia e tal, a gente fala: pô, não fica meio que sem estar esperando, né?
Eu gosto de ser meio imparcial, mas aqui acho que não consigo. É pelo fato da gente já ter tido essa proximidade. Júlio já me mandou algumas coisas, inclusive já fiz até umas paradas no Instagram, que vira e mexe eu vou lá, reposto. Pablo também. Pablo esse dia me xingou: porra, não vou te mandar mais nada, porque tudo que eu escrevo tu acha bom. Eu falei: ué, mas eu achei bom, né? E aí, eu entendo um pouco, né, desse desmérito que vocês acham que tenham. Até pelo fato de eu já vir estudando outros compositores de outras regiões. E eu vejo que isso é uma verdade para todos, né? A dificuldade... eu sei que já tem pessoas que vão lá, que nem a Júlia falou, a gente passa por um processo sempre de melhorar, né? Então, eu já conversei com alguns compositores, tipo assim, o cara fala assim: mãe, eu quero, sei lá, que minha música seja gravada pelo Ferrugem, e ele só faz música para aquilo. Não tô dizendo que seja desmérito dele, porque ele quer chegar em algum lugar. Enquanto que vocês fazem isso tanto quanto por amor, mas talvez vocês ainda não tiveram essa percepção, né, de que o que vocês escrevem é bom, e que de repente parece que algumas pessoas estão lá na roda, e quando vocês cantam alguma coisa de vocês, que as pessoas não prestam atenção. Mas eu acho que tem 1 milhão de Danúbias por aí que para e presta atenção, porque eu gosto de ouvir coisas diferentes. E só tenho aqui a dizer que, pra mim, vocês já estão no caminho certo, né? Que é o fazer com amor e escrever, e as coisas automaticamente vão acontecendo.
Isso é até interessante, cara. Porque assim, porque a gente cita assim, pelo menos eu cito muito isso, mas pra não se interpretar de uma maneira errada, eu não vejo problema nenhum no cara que quer ser reconhecido como compositor, no cara que vive bem das composições dele, porque eu acho que mais do que justo o cara que se dedica à música e a compor e a tudo isso, ele ser bem recompensado. Inclusive, acho que a gente vive num país que a gente é muito desvalorizado pela nossa arte. Então, assim, eu acho isso tudo muito justo. Quem escreve música pra um artista, quem escreve música por encomenda, tudo isso, eu acho super justo. Só tô falando que não é a minha realidade hoje, porque eu acho que... nós que somos novos, o samba é um projeto muito a longo prazo, né?
Exatamente.
A galera, no samba em específico, o samba de raiz, tem muita dificuldade da galera virar e conseguir viver do sonho cedo. Então, assim, acho que esse processo da nossa idade, ele é meio... É um deslumbre ali que a gente tem, né? De achar a arte é tudo muito lindo e a gente vive por amor à arte. Não que isso não seja uma verdade nesse momento, mas eu acho que é uma realidade que a gente vai ter uma percepção diferente quando a gente estiver mais velho, entendeu? Que a gente vai olhar pra trás e a gente vai falar: pô, naquela época era tudo lindo, a gente andava de pilares a Oswaldo Cruz, mas era por amor. E eu acho que quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar e vai falar: pô, mano, aquilo foi necessário, mas é uma puta loucura a gente fazer isso hoje. Então, assim, eu acho que é um processo natural e importante, porém, eu acredito que não vai ser. A gente não vai pensar, não vai concordar muito com o Júlio e com o Pablo de hoje quando estiver mais na frente, não.
E pra samba, cara, tem muita história, mano.
Muita história
de samba que nós íamos só pra ver o samba mesmo. Isso. Íamos andando, aí ia, olhava, não tinha o que beber. No bom de tudo era uma garrafa d'água e um cachorro quente pra dividir pra dois.
Mas hoje a gente já pensa em não fazer isso, sacou? Tipo, essa situação não é corriqueira. Não, acho que hoje eu não faço mais isso.
Eu não faço com essa, não.
Porque eu tentei resgatar aqui, eu falei assim: pô, eu vou falar que eu não faço, de repente. Porque eu pensei nessa possibilidade, que tem uns caras que eu curto muito ver mesmo, sacou? Eu não sou um cara de ficar saindo muito de casa pra ir pra samba. Meu lance é aquele lance lá: a gente senta, toma um gelo, vamos falar sobre um monte de coisa, vamos discordar, vamos brigar, vamos se abraçar, vamos beber cerveja, entendeu? Vamos trocar ideia. Eu não sou muito de ficar saindo pra ir pra samba, mas tem uns sambas que eu gosto muito. Aí eu tentei resgatar. Porra, mano, vou falar que eu não faço isso. Aí o Pablo vai falar: porra, não.
Semana passada você tava
comigo. Mas realmente não faço mais, não.
Não, até porque...
A gente se aperta um pouco pra ir num lugar que a gente gosta, mas esse lance de ir andando e não ter nada pra beber. Até porque sou inquieto com esse negócio de não ter nada pra beber.
Naquela época a gente não trampava. Então,
com nada, né?
Com nada.
Nem com samba,
então,
direito.
Então, tipo, não tinha essa questão de dinheiro. Tipo, nossa família, só se eles estão escolhendo alguma coisa, porque até onde eu sei, eles não têm dinheiro pra caramba. Então a gente tinha que correr. Graças a Deus nunca faltou nada, a gente nunca passou fome, nada. Mas não tinha dinheiro. Ah, vou ali, tá bom, meu filho, toma aqui tanto pra você ir lá curtir o samba.
Não tinha essa facilidade, não, cara.
Tinha que ir andando.
Não tinha essa facilidade,
hoje
não.
A gente já consegue trampo, então a gente acaba redirecionando. Até pra ser bom pro nosso próprio marketing pessoal,
sim,
né?
Sim.
Porque estar na roda não, de samba é necessário.
Tem que ser visto pra ser lembrado, né? Exatamente isso. Mas eu acho que foi muito importante. E agora que passou a pandemia, mais do que nunca eu tenho visto o quão importante é você aparecer na rua, que as conexões que você faz, quando alguém que nem conhece o seu trabalho, isso aconteceu um tempo atrás agora. Eu já tinha tocado com um colega em duas outras circunstâncias, onde a gente só chegava e tocava mesmo, tinha que tocar ali, embora, tipo, mal se cumprimentava. E a gente teve a oportunidade de eu encontrar com ele, tocando outro instrumento, e ele encontrar comigo tocando pandeiro e cantando, e vendo que eu cantava samba. Ele me levou pra um projeto dele, e conheceu uma parte da minha musicalidade que ele não conhecia antes. Mas é isso aí que é importante, você tá vendo ali até onde, o limite da vendo, né?
Sim.
A aptidão da pessoa pra aquilo ali que você também se propõe a fazer, pra tu ir criando conexões, principalmente na nossa geração de samba. Né? A gente acredita que é tão escassa, mas não é tão assim, né? Tem visto que não é tão assim.
Não é muito.
Ultimamente eu tenho visto bastante isso. Nós fomos outro dia pra Campo Grande, né?
Estamos limando todas as perguntas da Danúbia.
Falando
pra caramba.
Continue falando. Eu já falei, eu brinco aqui, o palco é de vocês. Eu sou mera continuante.
Não, a gente gosta de falar.
É nosso chão, né?
É,
a gente sair do prumo, tu
volta.
Fique
tranquilos.
E tem isso, tipo, nós fizemos alguns eventos de samba. De samba, assim, de raiz e tudo mais, que é mais a vertente a qual nós nos identificamos mais. E aí, pô, não vai dar ninguém. Só que ao longo desse tempo, nós fomos vendo que também tiveram outros Pablos, outros Júlios que cresceram ouvindo samba, que se identificam com isso e que estavam com... Não é carência de roda de samba, porque tem muitas por aí.
Sim.
Mas a carência da nossa rapaziada, da nossa idade. E aí tem alguns focos onde existe isso. Um tempo atrás era em Realengo, né? Que acontecia muito isso.
Existe
aí
muito.
Existem vários lugares, só que acabava que fechava na bolha. Tipo,
entendi.
A bolha de Realengo lá, a bolha de Pilares aqui. E aí não rolava essa troca de, pô, vamos lá ver, porque existe lá. Não é nem por qualquer coisa, porque existe lá. E aí, pô, tem lá também? Tem, não, então vamos trocar e tudo mais. E agora tá acontecendo mais isso, pelo menos na minha
cara, vida. Eu tenho sido muito feliz com esse lance. Tipo assim, eu tenho visto umas paradas que me deixaram muito feliz. Abel, que foi uma surpresa boa. O Bené, que é uma surpresa boa. O Luiz, o Pedro, surpresa boa. O Paulinho, uma surpresa boa. Tipo, os caras que tocam samba, bolinho, é uma surpresa ótima. Então, tipo assim, todos são ótimos, que eu vou falar assim, por favor, todos são ótimos. Não, todos são ótimos. Então, assim, são pessoas que não só tocam samba, conhecem, sabem o que estão tocando.
Propriedade.
Instrumentistas que não cantam de botar o microfone e cantar, mas você tá cantando, ele tá ali fora do
tocando
microfone,
cantando,
ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Então, tipo assim, eu, sinceramente, eu acho que as coisas acontecem muito no tempo certo mesmo, porque eu acho que tu tem um momento de transição ali que tu fica meio inseguro de, tipo assim, pô, mano, será que eu tô fazendo a parada mesmo? Será? Tipo, porque eu tenho muito esse pensamento. Não tem nada contra quem muda de águas, quem muda de quem vai cantar, sai do samba e vai cantar rap, ou vice-versa, porque às vezes a pessoa se encontrou tarde mesmo. Mas assim, eu tenho muito essa resistência de, tipo, cara, se eu não tocar samba, se eu não cantar samba, dificilmente eu vou pra outro lugar, cara. Minha parada é essa aqui, minha verdade é essa aqui, foi que eu me dediquei minha vida até aqui. Então, assim, eu não, dificilmente eu vou pular pra outro movimento. Mas, assim, super respeito, mas acho que tem esse momento de transição que você fala assim, pô, mano, será? Pô, eu tenho dois filhos, né? Você fala assim, pô, mano, será que tô fazendo a parada certa? Será que igual esses caras viraram e eu vou virar? Graças a Deus a gente tem a felicidade também de ter um contato com os mais velhos, grande pra caramba, e a gente ouve muita coisa.
Muito bom,
isso é muito bom, porque, tipo assim, a galera fala, não, filho, é isso aí. É isso que eu falo, tipo, esse movimento que a gente vive é muito natural de perdão a palavra, se fuder muito. A gente tá se fudendo muito, mas é isso aí, cara. É isso aí. A gente tem que se fuder mesmo pra poder enxergar, porque senão...
Eu tava conversando, tu falou isso, eu tava conversando com o Macumbeiro, né? O William Macumbeiro, do Barraco de Pau. Um dos cantores lá. E aí eu mandei uma música pra ele, ele falou, pô, gostei, não sei o que e tal. Aí falei, agradeci. Ele, ó, vai. E se ninguém quiser ir contigo, vai sozinho. Porque às vezes tu vai precisar ir sozinho.
Exatamente.
Às vezes tu vai achar que não tem ninguém do teu lado, que ninguém vai estar tá te ajudando. Mas estão te ajudando da forma que pode e vai correndo sozinho. Então acho que é muito isso. A gente se sente sozinho, mas não estamos sozinhos. Estamos sendo observados. Mas pela dificuldade mesmo do trajeto, da caminhada.
Todo momento. E, cara, isso daí é muito interessante também. Porque, assim, tudo é muito interessante. Não, porque ele falou uma coisa que é muito interessante mesmo. Tipo, ele falou esse lance do William, né? Cara... E isso é muito realidade, que tipo, os mais velhos, eu teve uma época que eu me revoltava muito com os mais velhos. Que eu falava assim, pô, os caras então se fuderam, estão vendo a gente se fuder, não pode ajudar a gente. Caralho, os caras falam de se fuder.
Os caras não deixavam cantar na roda de samba, a gente chega, os caras não deixam.
Eu ficava pensando assim, eu falava, cara, porra, esses caras são tudo hipócritas. Só que assim, eu comecei a ter um contato muito mais íntimo. Porque a composição, ela te proporciona isso. Você tem um contato muito íntimo com a pessoa que você tá escrevendo. Porque, cara, naquele momento ali, a pessoa tá completamente desarmada pra você. Tipo, ela pode falar, ela pode te dar uma ideia pra aquela composição ali que você fala, cara, isso daí, me desculpa, é uma merda. Então, tanto eu tenho que ter muita intimidade com você pra falar que é ruim, quanto você pra expor tua ideia. Então, assim, é um momento de intimidade máxima. E, cara... Porra, eu sou muito feliz por isso também. Tive a oportunidade de compor com Binho, Sá, William Macumbeiro, Valtir Zacarias, Alex Primo. Tipo assim, é uma galera mais velha que... Alguns chatos, né? O Macumbeiro é chato. O Valtir, eu quanto eu tenho que defender. Eu tenho que defender muito o Valtir. Porque o Valtir é um ser humano foda, um compositor foda, um músico foda. Só que assim, quem não sabe lidar com eles, acha eles muito chato. E assim, eu comecei a perceber que é tipo assim, irmão, tô aqui, mas não tô aqui. Faz o teu lance aí, que se o bagulho ficar muito doido mesmo, tô aqui. Mas se não tiver tão doido assim, tu vai que... Sabe por quê? Foi aí que eu comecei a entender. Porque, mano, os caras já se fuderam pra caralho. Obrigar os caras a se fuder comigo agora, mas... Né? Tipo, os caras agora estão desfrutando do que eles plantaram.
Só eles uma puta, eles falam, ó, tô vendo, tá maneiro.
Só dos caras pararem pra escrever sabem, com a gente.
Mano, eles não sabem o que é, tipo... Mandar, quando eu tinha Instagram, que hoje não tenho, mas quem sabe um dia, botar, pô, tô acompanhando o trabalho, hein? Vi aí, hein? Mano, o cara tem não sei quantos seguidores no trampo dele, um monte de coisa, e aí vem e fala. Outro dia eu mostrei da Andrea Café, ela comentou lá na parada. Então eu mostrei pra minha mãe e falei, mãe, aqui, ó. Aí ela, pô, já gostava dela, agora eu sou muito fã. Porque ela tá... Então é isso, você tá sendo observado. Sim. Só que eles vão ficar comprando a tua briga. Tu vai ter que brigar Sim. também pelo teu
Não,
lugar.
Tamo pelo Exatamente. Mesmo objetivo, só que por objetivos também individuais, sacou? Porque eles têm a vida deles, têm o trampo deles, têm o corre deles, e não dá pra ficar parando pra dedicar atenção pra gente o tempo todo. Esse lance do cara sentar pra compor, eu tenho 25 anos, os caras sentarem pra compor comigo, né? Os caras já têm sucesso estourado. Você tá pra compor comigo, esse lance aconteceu, esse lance que eu falei de você ter uma dificuldade de receber o reconhecimento de alguma coisa.
Exatamente.
Cara, então, quando eu comecei a ir pra roda de samba, uma primeira roda de samba que eu fui, é uma roda de samba que ele tinha aqui na área, agora acho que foi pra Madureira, mas tinha aqui na área o Quintal do Alvim. E eu ia pra essa roda de samba, o Pablo já conhecia... Eu conhecia já os caras, né? Mas o Pablo já tinha uma intimidade com os caras um pouco maior. Eu tinha com alguns, mas não todos. Porque alguns me viram crescer lá na rua. E aí eu ia pra roda de samba e chegava lá e eu ficava querendo tocar. Porque eu vi o Pablo tocando e eu queria tocar. Aí eu ficava atrás do macumbeiro. O macumbeiro aqui tocando bandeira. Ficava atrás do macumbeiro esperando ele querer levantar pra ir no banheiro.
Não quer beber água não, cara.
E eu ficava enlouquecido. Que a roda de samba...
Pô,
e a roda de samba era aquela roda de samba que você vai se encaixando assim pra passar.
Pra poder chegar na roda, né?
Aí eu ficava atrás dele lá. E tipo, o nego me esbarrando. E eu brigando pra não esbarrar nele. Com medo dele ficar chateado comigo e não deixar eu tocar. Porque eu esbarrei nele pra ele tocando. Aí, então tipo assim... Acontecia muito isso. Um belo dia, eu fiz uma primeira, acho que na realidade eu fiz um samba, escrevi um samba e mandei pro Macumbeiro. Pô, Macumbeiro, o que você achou disso, tal, isso aqui, tal, parará, parará. Aí, nesse tempo já tava tocando com ele, já e tal, tudo mais. É, foi bem depois, foi pra agora. Aí mandei pra ele, falou, pô, mano, é pra me mexer? É, pode mexer. Aí ele foi e fez. Mas assim, o Alex escreve também, o Pablo escreve. Assim, quando a gente manda uma música pronta, são dois sentimentos. Primeiro é, quando você conhece a pessoa e sabe que a pessoa tem uma habilidade ali pra compor mesmo, você... Pô, mano, ele vai vir com um bagulho muito foda. Ou então você fica pensando, cara, o que é que ele vai mexer nessa música? Sacou? Eu fiquei, foi a minha primeira música que eu fiz com ele. Eu falei assim, cara, se ele estragar minha música, como é que eu vou falar pra ele? E, mano, ele mexeu na música e somou pra caralho. Tipo, ele botou tudo que faltava na música, entendeu? Ele, uhum. ele acrescentou real na música. Aí, beleza, eu falei assim, essa é mais uma música que ele fez com alguém pra ser mais uma música. Melodia, cheguei na roda de samba, fui fazer uma participação com a Bel, inclusive, nessa roda de samba. Cheguei, cantei com a Bel e tal, parará, parará, aquele esqueminha que a gente sabe de vagabundagem, né? Cada um canta três, vambora. Aí cantamos, aí quando eu... Pô, obrigado, não sei o que e tal, pô, roda de samba do barraco, né? Sempre respeitei muito o barraco. E na hora de sair, ele, não, embora não, peraí. Roda de samba lotado, ele, não, peraí. Pediu o tom, cantou a música, mané. E tipo, tinham várias, tinha uma galera que era referência ali pra mim. E os caras vieram me parabenizar depois. Me abriu porta pra escrever com Feijão, com o Nego Feijão. Que, pô, e a gente começou a bater papo a partir dali, escrever alguma coisa e tal. Então, assim, às vezes a gente acha que os caras não estão, mas sempre que eles podem, eles. Não, assim, o Bombom. É, a rapaziada que tá sempre exaltando e dando moral. A Bel contou uns episódios agora que ela teve há pouco tempo com o Bombom também, desse lance da exaltação, do Márcio Vanderlei, ela mandou mensagem toda feliz. Legal. O Márcio Vanderlei tava seguindo ela.
Isso aí, legal.
Mandou mensagem de sua boca.
É lógico, lógico.
Olha quem tá me seguindo. Caraca.
É isso aí.
Não, o Inho do 100% começou a me seguir. Meu Deus do céu.
Mas eu acho que isso é gostoso pra vocês. Vou só fazer um adendo pra ilustrar o que vocês estão falando, né? Outro dia eu tava assistindo uma live, acho que do Xande com o PQD. E aí, rodando aqui pelo Rio, conheci outras pessoas e tal. E eu não sei porque, num momento que eu tava fazendo as lives da música, eu invoquei que eu queria fazer uma live com o PQD, porque eu sou ousada. E aí, eu mandei pro Pablo, eu falei assim, porra, eu ouvi isso aqui na live do Xande, não sei o quê. E o PQD cantou com ele, mas eu não tinha prestado atenção, que a música nem tinha sido gravada ainda. Aí, eu tava com meu amigo que eu faço um projeto lá em Campinas.
Tô desculpado,
aí, tá desculpado. Aí eu falei pra ele, eu vou mandar mensagem pro PQD. Mentira que você tem o celular do PQD. Eu falei, pô, outro dia eu chamei, mas tava voltando, ele tava gravando, falou que não podia fazer pra gente ver outra data, que ainda não deu tempo. E eu mandei um pedaço da música e ele me respondeu. Eu assim, toque pra você, o PQD respondeu pra mim. Aqui, ó, tá aqui.
Papiando com o PQD.
Tô conversando com o Marquinhos,
o PQD. Agora que eu tô falando com o PQD aqui, já te respondo.
Eu tenho uma dificuldade de entender que essa galera tem zap, mano. Exatamente. Que eles respondem no zap.
Parecem deuses, né? Tipo,
não, gente, pra mim foi o ápice, né? Porque eu não sou compositora, não sou nada. Eu gosto muito mesmo. Não.
Escreveu uma música comigo.
Não precisa falar.
Você não mostra.
Compositor agora, cara.
Rolou ciúme.
Não.
Eu não mostro, cara. Vocês não mostram. Eu tenho uma amiga, que a Flavinha, ela também faz a mesma coisa. Mas a Flavinha, ela mostra. Mas assim, ela chegou... Ah, não sei o que, tá, pô... Aqui é a música que eu fiz com fulano. Aí eu ouvi a música. A música que eu fiz com fulano, eu ouvi a música. Pô, cara, eu vou fazer uma música toda, cara. Ela... Ah, não, porque eu não sou compositora, não. A música é gravada. Assim, ah, não sou compositora, não, e tal, não sei o que, e tal, tudo mais. No dia seguinte, a gente começou a fazer a música, ela me mandou 900 textos pra musicar. Tipo assim, tudo, todos bons, mas assim, mandou... Eu falei, pô, às vezes a pessoa tem a resistência de expor ali que ela escreve. A Bel é muito assim, a Bel é muito.
Medo, né, cara?
A Bel é muito.
Exato. Não, mas a brincadeira da composição que o Pablo falou foi justamente disso. Às vezes ele falou, porra, tudo que eu te mando você acha legal. Aí eu parei e falei, tá bom, vai, vou mexer nesse negócio aqui. Aí, e
então
ele...
ela não tinha achado legal.
Não, eu tinha achado legal. Só que assim,
gente,
eu não faço melodia, eu não faço nada. Aí ele cantou, escreveu, mandou a letra. Eu falei, putz, eu acho que dá pra fazer isso daqui. Falei, nossa, ele vai achar uma merda, né? Mas tudo bem.
Não, fez um lance de contratado, maneiro. Vou
cara, mas ela, assim, eu acho que também tem esse lance do... Tipo, não é que eu não gostei, mas isso aqui é uma outra opção.
Sim.
Se você quer que eu... Porque a pessoa fica, pô, mexe aí. Fala, tá bom, vou mexer. É. Ah, vou mexer porque então, tu não gostou.
Então,
não, mas é. Tu quer ou não quer que eu mexa?
Porque eu mandei a música, eu mandei a música pra algumas pessoas. Eu, pô, bom, não sei o que, tal. Aí quando ela mandou, eu fui a última. Eu falei, mano, não é possível, eu não sou nenhum genial pra ter escrevido essa parada e todo mundo ter gostado. Aí eu fui e reclamei com ela. Aí ela foi e mudou, e botou, e a sacada é ótima. Eu não sei se eu mandei, mas eu vou gravar. Muito boa a música.
Eu acho que é esse lance. Acho que, assim, compor é muita intimidade. Eu componho com pessoas que eu tenho intimidade. Ou então, quando eu gosto muito do trampo daquela pessoa, uhum. Eu vou me chegando ali, vendo qual é, pra tentar fazer.
Tá
tipo,
já vírgula
isso
aí,
né? Rolou muito com o Bené. Isso rolou muito com o Bené. Tipo, eu tenho muita música sozinho. Mas parte dessas músicas que eu tenho sozinho... Eu compus com a Bel sem a Bel saber, sacou? Tipo, ela não me deu letra, mas ela me deu caminho melódico.
Então,
até quando ela não falou comigo no dia, tipo, eu escrevi pensando nela cantando. Então, assim, uhum. De alguma maneira ela escreveu. Eu tava vendo uma entrevista do Nando Reis que ele falava isso. Cara, quem fez as músicas foi a Cássia. Eu só musiquei ali, só disse o que ela teria dito se ela fosse tão poeta quanto eu. É tipo isso. Mas assim, eu acho que tem isso. E é intimidade. Isso daí é intimidade,
sim.
Né? Você conhecer a parte musical da pessoa. Com o Bené foi assim. Eu gostava de algumas coisas que ele escrevia. Fui ele me chegando. Falei, mano, deixa eu mandar uma parada aí. Não, aí você chega assim, você... Qual é? Vou te mandar uma parada aí, cara. Aí tu vê se tu mexe. Aí ele, pô, mano, curti aí. Fomos lá escrevendo. Com o Valtinho foi a mesma coisa. Meti caração, segui ele no Instagram, ele me seguiu de volta. Aí
já
eu vi,
abertura,
já
né?
Mandei logo um direct, comecei a trocar ideia com ele. Aí ele, pô, cara, sei que e tal. E vamos, escrevemos lá os negócios já. Inclusive, escrevi com ele com o Bené também, muito boa. E vamos escrevendo, filho.
Ai, gente, é de tanto que eles já falaram, eu já até perdi quantas composições tem, mas tem muita coisa.
Não,
boa.
Tem bastante.
A gente já recebeu
todas, não uma, mas.
Em quantidade tem, qualidade você não vê no futuro.
Cara, mas
eu gosto.
Mas eu acho mágico, composição eu acho mágico, mano. Eu acho mágico tu conseguir musicar uma parada que reproduz uma história, cena
sim.
Na cabeça da pessoa. A gente conheceu, a gente tava falando aqui antes da gravação, de um dia que a gente saiu pra beber e tal, na realidade a gente estava tocando e depois a gente, eu e Pablo penetrando numa festa com madeira aí e tal. Enfim, eu não lembro como é que era o nome do. Daquele amigo que escreve?
Renato.
Pô, mano, de verdade, nota 10. Escreve muito bem, muito, muito,
e
muito bem.
E ele falou que ele já tinha muito tempo que ele queria juntar nós três. Eu quero juntar vocês três,
muito
cara.
Muito maneiro, tipo assim. São músicas de uma natureza diferente da que eu escrevo, porque eu também acho que você acaba musicando suas vivências.
Sim.
Ali e o que você está acostumado a ver e a viver. São músicas de uma natureza diferente, mas, como as músicas do Bené são de uma natureza
uhum.
Diferente. Só que eu acho mais foda ainda, assim, eu admiro a obra dele. Ele admira a minha obra e a gente vai conseguir fazer uma terceira natureza de obra junto quando a gente, que é o que rola comigo e com o Bené, a gente escreve e a gente escreve uma coisa que talvez ele não escreveria sozinho ou com outra pessoa e eu escrevo coisas que eu não escreveria com outra pessoa e nem sozinho, só consigo escrever com ele porque ele preenche ali as... Eu tô bonitinho, eu tô fofinho hoje, né, cara? Eu tô me declarando muito
bonitinho.
Sabe o que
eu tô
lembrando?
Eu vi uma live do Beloba e com os Guleba. Aí os Guleba tá falando. Aí no final virou pro Beloba, mas você quase não falou, não sei o quê. Aí vai, não, mas é assim, ele não gosta de falar, não sei o quê.
Ah,
eu
tô falando demais.
Que detalhe, né? Ele falou que queria ser o que menos falasse.
Não,
tá aqui, ó.
Mas eu já sabia.
Já sabia, né?
Não, eu já sabia que tanto que eu não me incomodo. Eu
soubeira falo. Presidente do Brasil. Não jogo, sentava ali pertinho do jogo. A Miranda abriu a boca pra falar ele. Aí a Demi abriu a boca pra falar ele. O Bira não deixava ninguém.
Cara, eu tava trocando essa
tá
ideia
de
outro
lugar,
dia.
Cara,
agora eu já tô habituado a isso. E aí eu falei, cara, nós somos muito assim. Tipo, eu acho que a nossa parceria dá muito bem. Pra além de laço familiar, porque laço familiar você não escolhe. Agora,
exato.
A afinidade de amigo, de ter como amigo, você escolhe quem você vai ter próximo. Por conta disso, nós somos em algumas coisas iguais, mas em outras coisas completamente. Você viu, ele tava mandando Sim. áudio aqui? Cara, pode trazer tal coisa pra mim? Pô, tu acha que eu tenho tudo agora? Ele é sempre estourado. Então acho que esse contraponto de um pro outro ajuda muito. Porque eu sou muito tranquilo, eu sou muito pacífico, mas também, por minha vez, eu sou muito enjoado com certas coisas. Ele é mais misturado, fala mais. Então eu sabia quando foi, quase não vou falar. Eu sabia.
Você já sabia o que ia acontecer.
Principalmente quando é um assunto que gosta, a pessoa Sim. vai falar.
Não, mas eu acho que, assim, em determinados momentos eu falo demais mesmo, porque eu tenho um pavor de ser mal interpretado. Então, assim, eu gosto de explicar, detalhar. Tipo, não dou voltas no assunto, mas assim, eu gosto de explicar e detalhar o que eu tô falando, botar bem por extenso mesmo. Pra, tipo assim, tu fala uma parada e depois fica igual o tubarão aí.
Não ter cortes, né? E depois ela faz um corte aí polêmico. Um
cortar, vai
não.
ter que cortar a palavra no meio.
Aqui vai ser tudo na íntegra, porque podcast é isso. Tem que ser na íntegra, mas agora não tem graça.
Eu vou falar, eu gosto de ouvir o teu timbre, cara. Eu gosto de ouvir.
Não, é isso, gente. Agora eu não quero mais.
Não, isso quando nós não marcamos resenha e ficamos a noite toda falando. Antes da pandemia, né? Agora não. Mas antes tinha essas resenhas, tipo, vamos comprar bebida.
Uhum.
E aí era pela resenha. Já teve Sim. churrasco de pão com e já teve churrasco. É pela tapa resenha. E aí tá igual um amigo nosso, que ele conta o outro.
Não, mas assim, o Pablo é mais light que esse negócio de contar as derrotas. Porque,
de contar as derrotas.
É coisa que. Não, é porque. Isso daí já é uma parada que a gente já é da nossa natureza. Eu lembro a gente menorzão, a gente tava tocando pagode no balde lá no quintal. Aí minha mãe trabalhava, a gente ficava sozinho em casa, né? Eu tenho mais três irmãos. Mas minha irmã mais velha nessa época não morava mais com a gente. Morávamos. Eu e mais dois irmãos e minha mãe. E ele morava com o irmão dele e com a mãe dele, lá no mesmo quintal. Aí estamos tocando pagode. Aí tem o Matheus também, que é um primo meu que só vivia lá dentro. Assim, né? Só vivia lá dentro do quintal.
Passou aí, Natal uma vez lá dentro.
Desculpa. Aí estávamos lá e eu lembro que não sei de onde surgiu a ideia de fazer um churrasco.
Ah,
eu tinha 12 anos. A gente tinha essa média de idade, 12, 13 anos. E a gente pegou lagarto da minha mãe, carne pra assar, e a gente fez na churrasqueira.
Na churrasqueira, lagarto.
E aí, carne que evoluiu, tinha.
Era o que tinha.
Mas o que vocês fizeram com o meu lagarto? Temos que aí comemos. O lagarto.
Com farinha.
Tocaram pagode.
Mas tocando pagode.
É isso.
Tocando um bom pagode.
Diga-se de passagem, era um bom pagode.
Cara, mas eu acho que tem muito esse lance, mano. Porque, assim, eu quando eu vinha pra cá, quando eu era menor, eu lembro muitas vezes de ver pagode rolando aqui e tal, nas festas. Lá em casa eu tenho um tio também, que é por parte do meu pai, meu tio Bira.
Aham. Uhum.
Que também, eu lembro muito dele tocando, meu tio Beto, que é irmão dele, muito tocando. O Paulo sempre teve muitos instrumentos na casa dele, então quando tinha lá, e as mães queriam que a gente calasse a boca pra elas conversarem, dá instrumento na mão dessas crianças, vai todo mundo lá pra frente. Então, tipo assim, é da nossa natureza mesmo, sacou? Mas acho que a gente tá mais chato com isso, né? Tipo assim, baixa essa música aí, começa a falar, tá ligado?
Eu falei pra ela, cara, são dois pontos. Música pra eu relaxar. Eu não escuto samba, geralmente. Porque eu passo quase o meu dia inteiro escutando samba pra estudar. E tu não consegue relaxar. Porque tu tá escutando e fala, pô, esse samba é muito bom. Isso, ainda não sei, eu vou tirar. Qual deve ser o tom desse... E eu passo o dia inteiro mandando pro Madeira. Madeira, tu acha que esse tom vai ficar maneiro? Qual o tom que fica legal nessa? E fico trocando esse coelho, ele não deve aguentar mais, mas eu te amo, amigo.
Gente, só fazer um adendo, tá? Madeira não tá aparecendo aqui, mas ele tá aqui no nosso
Madeira.
Backstage.
Madeira. Não podemos perder o Madeira.
Não podemos perder
o Madeira.
Eu não sei
nem o que eu faço da minha vida.
Quem sabe no próximo podcast que eu venho aqui, né, passear pelo Rio de Janeiro,
não,
Madeira vai
Deus
participar
quiser.
Aqui com a gente.
Ilha do Governador.
Tem que
fazer uma live com Madeira.
Tá lá já no caderninho. Caderninho das vibes.
Ah,
isso aí a gente, isso a gente adquire.
A gente tem experiência, a gente tem história. A maioria das vezes não tem muito a ver com a música, né?
E nem são tão boas.
Mas é o processo natural.
É o processo natural.
Nem só de história boa. Cara, eu acho que de mais de história triste do que de história boa, né?
É, se for chegar por esse homem aqui... Não, cara, o Madeira gosta de falar dele, porque foi um dos caras que comprou minha loucura mesmo. Tipo, cara, eu preciso de uma harmonia perto de mim, pra gente poder estudar a questão do canto, pra poder fazer o projeto. Nós temos um projeto que é o Gaveta, uhum. Gaveta do samba, que tá em andamento, ele vai, que tá é resgatar. É, tá também engavetado. Mas tem
Perdoe trocadinho. Perdoe trocadinho.
Me desculpem, já tô me arrependendo.
Olha lá, tá vendo?
Não, e aí comprou a ideia. Nós temos essa afinidade muito grande. E assim, nós nos conhecemos há alguns anos, mas poucos anos para a afinidade que nós já temos, entendeu? E aí quem não gosta muito é a Camila, a esposa dele, porque a gente acaba se perdendo nos sambas.
Isso é normal, né, gente?
Mais um beijo pra Camila também.
Madeira já tá se arrependendo. Já,
pronto.
Que aí, se Deus quiser, agora muita gente vai saber que o Madeira se perdeu no samba.
Não, se perdeu de estar ouvindo um bom samba, de beber uma cerveja. Não, ela sabia, sabe? Ele não esconde.
Né?
Aí eu falo, tô com o Pablo, vou curtir um samba.
Fala, putz, já sei, é, deixa, esquece.
Aí ela já prepara o rodo, que é pra dar na cabeça dos dois quando chegar.
Isso é um grande problema. Estamos um grande problema, que eu acho que inclusive todos nós já passamos.
Já passamos.
Mas é isso, fala, dando
um vídeo. Faz a sua pergunta, que numa pergunta
eu já falo. Não, eu tô aqui ouvindo histórias.
Secamos, Madeira, secamos?
Histórias. E a Madeira vai ser o nosso repositor. Vai ser o nosso repositor aqui. Tá tudo certo. É, na verdade, tá dentro do tempo que a gente se propôs. Eu falo que pra mim é uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Né? Uma conexão que a pandemia trouxe. Aí outro dia eu e o Pablo a gente tava conversando muito sobre isso, né? É, embora a gente passe aí por um momento difícil ainda, mas que a pandemia proporcionou outras possibilidades de conexões, né? Que talvez se não fosse por isso, eu acredito que eu jamais teria conhecido vocês. Eu jamais teria começado um trabalho pela internet, que eu nem imaginava que eu ia começar. E tipo assim, hoje acho que já tá englobado na minha vida. E... eu só tenho a desejar pra vocês sucesso sempre. Vocês sabem que já moram no meu coração. Já até passei no viaduto de Madureira, gente. Ó, era um sonho. Já... um dos já está realizado.
Não, só passou nele com o bebê. Eu
bebi embaixo dele.
Embaixo dele.
Passou em cima e bebeu embaixo. Embaixo, né?
Quero
e
ver
aí...
o que vai ser da tua vida quando a gente morrer.
Não, mas é maneirão. Porque assim, a gente tava falando esse lance das pessoas às vezes quererem participar do movimento samba. E acharem que só dá pra fazer isso, tocando e cantando. E, cara, assim, eu tenho pensado muito nisso, não só teu respeito, mas todo mundo, quando eu falo de você pra todo mundo, eu falo a mesma coisa. Cara, da mesma maneira que eu tava falando, que agora estão surgindo vários projetos da nossa galera, a gente tá se mexendo muito mais pra fazer projetos de ir pra rua e tocar e fazer samba acústico, fazer samba mesmo que amplificado, mas e tocar samba e reunir nossa galera. Cara, sem dúvida, não só você, mas tem uma galera que tá fazendo esse mesmo movimento que você. Cara, é muito importante nesse movimento e daqui a algum tempo já somos respeitados pelas nossas pessoas e pela nossa correria. Mas vamos ser muito respeitados pelo que a gente tá construindo, sacou? Então assim, mano, eu acho muito foda o que tu faz, de verdade mesmo. A dedicação que tu
tem. São várias
tem.
Frentes, né, cara?
São várias frentes, mano. Você
não precisa estar cantando, não precisa estar tocando. Você pode levantar a bandeira de outra
e
forma.
E é um puxando uma corda pro outro, né, cara? É isso aí, exatamente. Um puxando a corda pro outro.
Até porque a gente não pode esquecer, né? Ontem eu fiz um passeio lá no Museu do Samba. E a gente sabe que é um movimento que sempre sofreu muito preconceito. E eu digo que eu acredito que ainda sofre muito, mas por conta mesmo de desconhecimento das pessoas. Né? E eu sempre vejo as pessoas falando, nossa, mas por que, que você gosta tanto? Tá? Eu falei, gente, porque primeiro isso me remete... Vocês falaram, eu tinha 12 anos, fiz um churrasco de balde em casa. Né? E eu acho que isso a gente carrega isso da nossa ancestralidade. né, de ter a família reunida, de estar ali ouvindo, ainda sou da época do vinil, né, a gente tá ouvindo ali um vinil e ouvindo os tios, pai, irmãos tocarem no balde, cara.
Tá no sangue, cara. Tá no sangue.
E isso é muito gostoso, e isso a gente perpetua. É, não tem jeito, porque se os nossos pais não tivessem feito, a gente vai continuar fazendo, e isso daqui pra frente vai continuar sendo essa perpetuação. Então, eu acredito que seja isso.
Já existiram outras Danuber num momento antes, que fizeram o máximo que podia. Hoje a gente tem muito mais recurso.
Sim.
E hoje você que faz. E é o que eu tava falando, esse processo natural nosso, é, nós estamos descobrindo coisas que é o nosso momento de desbravar, que em outro tempo, é, os mais antigos que a gente desbravaram também o que eles tinham de desbravar. Então, assim, é, eu acho que em momentos diferentes e com objetivos diferentes, mas nós passamos pelas mesmas dificuldades.
Sim.
Com objetivos tão importantes quanto os que passaram por aqui já tiveram, entendeu? Então, assim, a gente está tendo nosso momento de importância também, de fazer o que é importante pro movimento no nosso tempo. Eu acho isso aí foda. Foda do caralho.
Com certeza.
Entendeu?
E aí, pra gente finalizar, eu quero que vocês cantem.
A gente embora,
não. Aí, qualquer coisa.
Tô mandando embora, não.
Por mim, se deixasse, a gente teria aí umas
duas horas.
Né? Tinha que cantar alguma coisa junto, né?
É, eu acho que seria justo.
Cara, eu tenho esse sério problema. Porque eu não consigo gravar as minhas composições.
Ah, eu sei uma que eu fiz com o Pablo, é um partido. Mas eu tenho certeza que ele não vai lembrar. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai lembrar, porque a letra é complexa. Inclusive, eu tô com medo de lembrar.
Agora
ele vai lembrar.
Não, mentira, ele vai lembrar.
Mas, eu sei que ele não vai... Eu sei que qualquer coisa que eu cantar aqui, o Pablo não vai lembrar.
Eu canto, eu vou te acompanhar, não vou cantar. Porque o que acontece? Eu vou explicar porque eu não lembro das minhas composições.
Ela falou que é pra ir embora.
Não,
quer explicar nada, embora.
Porque eu penso em muita. Antes de botar a letra, fechar a letra, eu penso em muitas palavras, muitas frases. Então quando eu vou pra cantar, eu canto uma que não foi a que eu escolhi pra ser, pra estar ali. Então eu acabo errando, aí acaba perdendo sentido.
No mínimo, isso aí é muito esquisito. Você não escolheu a palavra pra estar ali, mas você
vai começar
o resto da vida
cantando. Isso aí mais 20.
Então você escolhe o que você não quer, que aí você vai lembrar que você gostou e vai cantar a música boa.
É isso.
Enfim, gente, eu vou ficar.
Tem uma que eu vou cantar, então, aqui. Se o Pablo lembrar, ele vai me ajudar a cantar. Se ele não lembrar também, eu tiro o nome dele da composição, que tá não sendo merda nenhuma. É porque a gente... É, rapidinho, vou falar bem rápido. É, porque tinha um quintal da nossa avó, que Deus a tem hoje em dia um bom lugar, da avó Marinha, que ela faleceu.
Grande
mas lá era um quintal de muita resenha, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos.
Que legal.
E a gente tentou retratar exatamente o cenário que a gente viveu ali. Se eu esquecer, você corta. Se
fica tranquila, não.
Edita. Mas, é o poder da
tecnologia. Aí eu fiz esse samba com o Pablo, né? Porque lá ia muito avô do Pablo, avó do Pablo, meus avós, minha mãe, a mãe dele. Lá era onde todo mundo se encontrava real. Vamos lá. Me lembro de domingo no quintal da avó Marinha, que a gente se reunia pra botar o papo em dia. Gente de todo canto que no dia a dia nem se via. E a gente se reunia pra botar o papo em dia. Comida na lenha, cozida no panelão. E tempo bom, e tempo bom. Cerveja de casca, pagode firmado na palma da mão. E tempo bom, e tempo bom. Caldo de mocotó, quadrado de fá maior. História dos mais velhos que vestiram o paletó. Benzedeira que curava, de olho grande a ferida. Gota espinhela caída, e no pingo d'água dava mais de nó. Laia, la, la, laia. Laia, la, la, laia. Laia, la,
essa parte é...
Laia, laia. Laia, laia. Laia, la, la, laia. Laia, la, la, laia. Laia, la, la, laia.
Lembrei mais fácil, viu?
Tá vendo? Lembrou.
Lembrou. Lá, e o tempo bom. E o tempo bom, é isso aí.
E tempo bom.
Então, Nubia, agradecer pra você, tá? Sucesso pra nós.
Pra nós
e
sempre.
É isso. Agradeço também, Pablo.
Porque eu tava longe.
É isso aí.
E vamos que vamos.
Vamos que vamos.
Próximo Madeira. Live, vou assistir a live.
Gente, então vou encerrar aqui. Ó, meu é primeiro isso. podcast falando de música.
E o 80º também.
E o 80º, já tá marcado, poxa, aí, já tá marcado o 80º. Então vamos lá. É, com Pablo Santana e Júlio Santana, agradecer de coração pela primeira, né, pela disponibilidade, até por conta da minha passagem aqui no Rio, que ainda serão muitas, né, gente, porque eu amo tanto essa terra aqui. E a gente segue pro próximo. Obrigada a todos que nos acompanharam.
Vamos que vamos.